Olá, gente, meu nome é Igor, tô começando agora mais um Pod Pop Pias.
Oi, gente, eu sou o Glauber e hoje a gente vai falar do porquê que série bosta tem que acabar logo.
Não, quando que uma série tem que terminar, né? Porque a gente tá vendo vários exemplos aí. Mas antes, nossos recadinhos rápidos. Glauber, dá você agora nossos recadinhos, né?
Gente, rapidão, contato@podpop.com.br é o nosso e-mail. Facebook, facebook@mundopodpop. Instagram é com trechos dos nossos conteúdos, @podpop_.
Exato.
E pra você que ainda não é inscrito, inscreva-se em youtube.com/podpop, porque nós temos vídeos todas as semanas, por favor.
E daqui a pouco você vai criar um novo canal, né, agora pra você, né? Daqui a pouco.
Exatamente, logo temos novidades do meu novo canal.
Porque ele não quer fazer nada em grupo, gente, ele quer fazer tudo sozinho. Então vamos lá, gente, vamos fazer assim.
A gente vamos tem começar com exemplos práticos.
A gente tem vários exemplos aí de séries ótimas que começaram muito bem e começaram a cagar durante o tempo. Vou dar alguns exemplos. The Walking Dead era muito bom no começo, começou a cagar. Handmaid's Tale atualmente. 30 Reasons Why atualmente. Então esses são alguns exemplos de séries tops que fizeram um burburinho do caralho na primeira temporada e começaram a cagar porque foi estendendo a história e o pessoal não conseguia segurar. Então, Glauber, quando você acha que uma série tem que acabar? Me fala. Outra pergunta. E por que você acha que as séries ficaram tão bostas assim?
Eu acho que uma série tem que acabar...
Bostas, tá? Não falei boas. Bostas, desculpa, não.
Eu acho que uma série tem que acabar quando a gente vê que o personagem principal ou os personagens principais já entregaram tudo de máximo, assim, que eles poderiam ter entregado. E a história ficou redonda e, assim, deixou com um gostinho de quero mais, mas não é aquela coisa que, tipo, renderia mais umas 412 temporadas, entendeu? Deixa um gosto de quero mais porque, como dizem, né, é bom você terminar no topo, sim, explodindo, do que você ficar dando uma sobrevida pro negócio. E aí, o que foi acontecendo? A gente teve, por exemplo, um exemplo prático, pra vocês entenderem. 13 Reasons Why, né? As 13 razões por quê. A primeira temporada foi incrível, eles construíram uma personagem muito forte, uhum, uma personagem interessante, complexa, e poderia muito bem ter sido como Os Olhos que Condenam, uma minissérie,
sim,
13
sim,
episódios,
sim,
bonitinho e tal, nanana. E aí a gente vem numa segunda temporada destruindo, aniquilando todo o background complexo e doloroso que a gente teve da personagem principal na primeira temporada. Então, assim, não funcionou, não rolou, e foi claramente só atrás de dinheiro, atrás de mais audiência, uhum, e pra manter os inscritos, né, no caso da Netflix, os assinantes que acabam assinando só por conta desse tipo de série. Então, assim, foi uma aniquilação brutal da série 13 Reasons Why, que facilmente poderia ter sido uma minissérie.
E o Handmaid's Tale é outro exemplo também disso daí, né, porque o Handmaid's Tale é da Hulu nos Estados Unidos, aqui no Brasil passa pela Paramount, e, meu, na primeira temporada é impecável, e a segunda eles começam, na verdade, o Handmaid's Tale não tem nem esse problema de renovação. Eu acho que o pessoal teve medo de ir pra frente na história, porque eles sabiam que se eles fossem pra frente na história, a história teria no máximo 3 temporadas, ou 4, estourando, assim. Então eles têm medo de ir pra frente na história, então eles ficam voltando a história sempre pro mesmo ponto, sempre pro mesmo ponto, o que deixa a série cansativa. O do 30 Reasons Why, o que eles fizeram é, eles começaram a criar outras coisas que destruíam as coisas antigas, então isso cagou. Eles foram pra frente na história, isso daí foi ótimo, contaram uma nova história, só que meio que, sei lá, conseguiram cagar o que já tava perfeito.
Exatamente.
Um exemplo de uma continuação também que o pessoal segurou e pra mim deveria ter acabado na primeira temporada é Stranger Things. Stranger Things, eu acho que a primeira temporada fecha perfeitamente a história, deixa aquele ganchinho do Will, mas se acabasse ali, não teria problema nenhum. Eles conseguem continuar? Conseguem. A segunda temporada é boa e a terceira é muito boa, mas se você perceber, a segunda temporada, mesmo assim, é uma cópia, parece uma cópia da primeira, porque o Will ainda é o problema, a Eleven tem que fechar o bagulho.
Eles quiseram usar a receitinha que deu super certo na primeira temporada.
Isso, tem até episódio filler, que é aquele episódio que ela faz aquele treinamento lá, do bagulho, daqueles episódios do X-Men, mas aí chega na terceira temporada, eles conseguiram revitalizar um pouco a série, criar um outro elemento disso, de medo e tal.
E aí quando a gente vier pra quarta temporada, já vai ter um outro, né,
uma outra aventura, o que Stranger Things consegue, a gente vai falar depois, mais na terceira temporada, no próximo podcast, o que Stranger Things, ele consegue pegar bem tem, e Handmaid's Tale e Thirteen Reasons Why não consegue, é que o tempo passa e as crianças vão ficando mais adultas e criam outros problemas. Handmaid's Tale e Thirteen Reasons Why não tem isso, né?
Mas afinal, então, quando uma série tem que acabar?
Eu acho que tem que acabar quando você fecha a história. É simples, é isso. Você fechou a sua história, acabou. Não tem mais o que contar? Não tem, então já era. Agora, se você ficar pensando, meu, o que a gente vai fazer na próxima temporada? O que será que a gente tem que contar? Ah, eu acho que a gente tem que fazer isso, eu acho que a gente pode fazer isso. Não, velho, se você ficar pensando, já era. É diferente, sei lá, de Westworld, diferente, sei lá, de Game of Thrones, que você já tem uma história fechada e você sabe quando você vai usar em cada temporada. Westworld, por exemplo, eles falaram que tem 4 temporadas fechadas, né? Ou 5, ou 6, sei lá. Então, se você já tem planejado na cabeça as temporadas, fica muito mais fácil. Agora, se você ficar fechando história em cada temporada com medo, sem saber se vai ser renovado, a série fica cagada.
E aí a gente tem um contraponto interessante, porque, por exemplo, quando a gente compara...
Calma, fala devagar, Lada.
Mas deu pra entender.
Falou muito rápido.
E aí a gente tem um contraponto muito interessante, porque quando a gente compara, por exemplo, The Walking Dead,
sim,
e compara uma 13 Reasons Why, eles estão em meios diferentes, né? O 13 Reasons tá num site de streamings que se vende apenas pelo conteúdo propriamente dito, e a gente pega The Walking Dead que tá numa TV a cabo e que ela precisa ali, óbvio, ela também tem assinantes, mas ela precisa também vender merchan, vender propaganda, então ela, quanto mais tempo ela tá no ar,
sim,
mais ela consegue anúncios publicitários, mais, né, tem comercial, enfim. Então ali você, não que justifique, mas assim, você compreende de melhor ficar estendendo uma série que não tem mais nada pra contar, mas estende, porque dá sucesso, dá audiência, a audiência chama chama o mercado publicitário, e isso, por consequência, dá mais dinheiro pro canal. Coisa que a gente não tem como justificativa, como argumento, em um site de streaming como o Hulu e o Netflix. As pessoas estão ali pelo conteúdo. Se, assim, você só se garante com aquela série, sim, ali, pra poder segurar os assinantes, gato, fecha as portas então, porque, assim, terminou uma The Handmaid's Tale de uma maneira maravilhosa, ganhou vários prêmios na primeira temporada, foi aclamadíssima pela crítica. Se terminasse ali ou dali a 2 anos, perfeito, tenta uma nova The Handmaid's Tale com tanta qualidade quanto. É. Stranger Things, Certain Reasons, mesma coisa. Deu certo na primeira, ficou um burburinho, né? Rolou aquela comoção social com 30 Reasons. Fecha ali e experimenta uma nova pegada, uma nova série que tenha um discurso meio 30 Reasons. Só não dá pra ficar tirando água de pedra. E isso, eu acho que acaba sendo um tiro no pé, porque a série vai se desgastando, a personagem vai se desgastando, The Handmaid's Tale, por exemplo, já tá começando o quê? A pegar ranço da protagonista.
É.
Ou essa vaca faz alguma coisa, você para que eu não vou mais te assistir, tá? Coisa que não aconteceu, por exemplo, em Big Little Lies. Por mais que a segunda temporada, sim, seja um pouquinho mais fraca, no sentido de impacto, de, oh, meu Deus do céu, puta, fodeu, não sei o quê, ela ainda conseguiu dar um fôlego e um fôlego profundo pras consequências. Porque, né, aconteceu um negócio na primeira temporada, e aí na segunda temporada a gente vai lidar com as consequências desse fato que é grandioso. Então, assim, ela conseguiu manter a qualidade ali de roteiro, qualidade de performance, qualidade de direção, mas é um exemplo bom de como uma série não precisa necessariamente acabar na primeira temporada e ela ainda tem um fôlego pra ter uma segunda temporada ótima.
Respira, cara, respira. E outra coisa também que eles podem usar pra salvar os tipos de série, assim, igual você falou, é certíssimo isso daí. Hulu e Netflix não precisa disso, eles podem criar uma minissérie que dá a mesma audiência. Olhos que Condenam é um ótimo exemplo, mas eles também podem fazer séries antológicas. Um exemplo é a maldição da Residência Rio. Todo mundo falou da primeira temporada, todo mundo adorou a primeira temporada dos personagens, mas eles falaram, gente, não tem mais como a gente contar a história daquela casa. Vamos fazer o quê? Uma antologia. Cada temporada é um problema. Isso funciona bem. Stranger Things poderia ter sido assim. Poderia fechar no arco da Eleven e a segunda temporada contar a história de outros personagens dando com outros problemas. Só que o problema é que eles não queriam desapegar daqueles personagens. Mesma coisa de Handmaid's Tale, não queria desapegar daquela história. E 30 Reasons Why também. Poderia ser outros personagens na segunda temporada, uma outra história baseada em outro livro da menina, tá ligado? Fazer um Reasons Why e alguma coisa. E não, eles querem manter os personagens e fica fazendo isso, enchendo água, enchendo, como que fala? Enchendo linguiça.
E aí você quer um exemplo de como isso dá super certo, é American Horror Story.
Sim, total.
Que por mais que ele ainda revisite alguns personagens, revisite alguns plots, cada ano é uma história diferente, personagens diferentes, e é muito instigante, porque na realidade cada ano é uma série nova. A diferença é que faz parte de uma franquia, entre aspas, né? É, American Horror Story já tá na sua 9ª temporada, já foi renovada pra uma 10ª e provavelmente vai ter uma vida bem longa, porque ela é muito criativa e toda vez que estreia, ela gera burburinho. Então é um exemplo do que Netflix, Hulu, Netflix, Hulu,
HBO,
a Apple TV, TV Plus, Disney+, e a própria Amazon Prime Video tem que seguir um exemplo de não deu pra continuar tão bem quanto a primeira, encerra, anuncia como uma minissérie e bola pra frente, gente, porque tem um monte de roteiristas querendo trabalhar, um monte de gente com ideia, então é isso.
É igual o nosso canal do YouTube, cada vídeo é um negócio diferente, uma história diferente.